2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Semana 16 chegando, Green Bay a uma vitória de garantir a seed 1 na NFC e poder fazer com que todo qualquer time que queira chegar ao Super Bowl tenha que passar pela Frozen Tundra. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambo Leapers Podcast.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Apresentando a nossa mesa de hoje, começar aqui da esquerda para a direita, Paulo Chagas, boa noite.
Boa noite, Matheus, boa noite, restante da mesa, família Lambo Leapers, ouvintes, estamos aqui aí para falar sobre esse preview do jogo contra o Titans, um jogo bem difícil que a gente vai comentar sobre os matchups aí, já.
Apresentar ela, que agora faz parte do nosso corpo, né, de comentaristas do Lambo Leapers Podcast, Bia Adami.
Boa noite, Matheus. Boa noite, galera, ouvintes, mesa. Vamos aqui falar desse jogo, em que pode ser muito bem um atropelo, não sabemos, mas que vai ser um jogo de muito ponto, isso vai mesmo.
E apresentando o nosso convidado, como é de praxe, né? No nosso segundo podcast da semana, sempre trazemos um convidado para falar sobre o time que o Green Bay vai enfrentar. Então, Daniel Escovo, do Titans Brasil, seja bem-vindo.
É um prazer, galera. Vamos falar desse jogo aí, que tem tudo para ser um jogaço. Estou muito feliz por participar do podcast de vocês. Vamos lá. Vamos debater futebol americano.
Esse jogo agora aqui contra o Titans, né, é o que dá o que falar. Antes da gente começar a debater sobre o jogo, eu queria só passar para o nosso torcedor do Green Bay que acompanha o nosso podcast. Eu acho que ele já deve ter visto isso mais de mil vezes, mas só para deixar registrado, né, Green Bay se classifica com dois cenários, né, dois cenários possíveis para a classificação do Green Bay. E a gente já vem debatendo isso há algumas semanas. Agora no sábado, né, vai ter o jogo entre Seahawks e 49ers. E nesse jogo, caso de... Seahawks e
49ers.
Seahawks e Rams. E se por acaso der Rams, né, o Rams vencer o Seattle e carregar o Seattle para uma campanha de 5 derrotas, assim como o Rams também hoje já tem 5 derrotas, o jogo entre Green Bay e Titans, né, passa a ser um jogo importante, porque se Green Bay vencer o Titans, já garante a seed 1 na semana 16. Né? Caso, né, não aconteça essa vitória do Rams em cima do Seahawks, o jogo entre Green Bay e Titans passa a valer um total de nada para nossa franquia, né? Porque aí o Green Bay vai precisar apenas vencer o Chicago na última rodada para poder garantir a seed 1, né? E o direito a bye na primeira semana de playoff. Ah, Matheus, por que é que uma vitória sobre um time vale mais do que uma vitória sobre outro? Simples. O critério de desempate para Seahawks e Green Bay, que são dois times que não se enfrentaram esse ano, é vitórias na conferência, né? Se Green Bay tem vitórias na conferência, então se Green Bay perde para o Chicago, né, Green Bay passa a ter a mesma quantidade de vitórias na conferência que o Seattle Seahawks, né? Caso Green Bay vença Chicago, passa a ter uma vitória a mais na conferência e isso já garante para a gente a nossa seed 1. Então, esse jogo contra o Titans, tá todo mundo na expectativa, né? Como vai ser o confronto de Derrick Henry, né? E a nossa famosa defesa contra o jogo corrido. Mas há um risco, né, de para Green Bay não valer nada. E dentro disso, eu vou perguntar ao nosso convidado Daniel, nosso convidado do Diego Escovo. Diego, o que é que uma vitória sobre Green Bay vai significar em relação a playoffs para o time do Tennessee Titans?
Então, como esse jogo vai ser o último, né, de domingo, né, o Titans já vai entrar sabendo se ele está classificado ou não para os playoffs, porque no momento o cenário é qualquer derrota daqui para frente, né, do Miami ou do Baltimore, já classifica o Titans. Mas eles têm jogos relativamente ganháveis, né, nesse fim de semana. Então, o Titans, eu acho que vai entrar domingo precisando ganhar. Ganhou, tá nos playoffs, já tá classificado, né, e a divisão não dá para garantir ainda, né, independentemente do que acontecer no jogo do Indianapolis Colts, mesmo eles perdendo. Então, pro Titans vale só a garantia, só, né, entre aspas, só realmente a garantia de ir aos playoffs, mas isso pode acontecer mesmo perdendo, igual eu falei, né, se Baltimore ou Miami forem derrotados, ou um dos dois, né, não precisa ser os dois, somente um dos dois forem derrotados antes, né, mas pra divisão não vale nada pro Titans. Titans vai precisar ganhar os dois jogos, vai precisar ter um recorde melhor que o vai precisar ter um recorde igual ao do Colts, né, até o fim da temporada. Então não adianta nada ganhar do Packers e perder para os Texans na última rodada, né? Então vale a vaga nos playoffs ao Titans.
É, temos aí, né, o nosso oponente é líderes em jardas, líderes em líder em ponto, líder em empatado, né, com o bem em número de touchdowns. A torcida dos Titans esperava tudo isso aí no início da temporada. Aí chega aí na semana 16 e tá liderando todos esses stats.
Ah, liderar eu não digo, mas na minha cabeça sempre tive que o Titans tinha um dos 5 melhores ataques da NFL. Foi ano passado, assim, desde que o Tannehill assumiu, né, eu achei. Nada me fazia acreditar que o time ia cair a ponto de não ficar entre os 5 melhores. Eu acho que tá no mesmo nível do ano passado, esses números aí são mais circunstanciais, acho que eu não consigo falar que o Titans tem um ataque melhor que o do Packers, do Chiefs, mas tá logo atrás. O time manteve, ninguém esperava que fosse, tipo, ser a lenda da torcida, claro, mas ninguém, fora a imprensa, os torcedores não esperavam que o time fosse manter o desempenho, mas eu acreditava, eu tinha certeza que ia manter. Porque quem viu o time jogar ano passado sabia que não era algo assim aleatório, acidental. Não foi, foram 13 jogos jogando muito bem no ataque. Não, 13, né? Você tira um ou outro jogo ali que não produziu também, mas é uma amostragem considerável, é quase uma temporada. E o time realmente manteve esse ano, tá jogando, tá realmente repetindo o desempenho do ano passado, praticamente idêntico. E realmente eles fizeram uma grande aposta, né, na off-season, em renovar com o Tannehill e com o Derrick Henry, e deu certo, realmente, eles acertaram em cheio nessa. O time realmente...
É, acertaram demais.
É um ataque top mesmo, o melhor ataque que o Tennessee já teve, realmente, sim, indiscutivelmente.
É, eu acho que o Tennessee, a prova... Pode falar, Bia.
Não, pode falar.
Não, assim, eu acho que o Tennessee é um dos times que prova, né, que o futuro da franquia, às vezes, não tá no draft, né? Eu tô vendo gente morrer por conta do Sunshine, gente morrer aí por conta do Justin Fields, né? Mas, assim, existem QBs que passaram pela NFL, foram treinados por comissões técnicas pavorosas, entendeu? E que podem, sim, desempenhar um papel e carregar um time para um Super Bowl. O Tannehill é perfeitamente capaz de fazer isso, né? Eu digo isso para casos como Sam Darnold, né? Que tá assim, com o emprego ameaçado pro ano que vem, né? Matthew Stafford, né? Que tem alguma possibilidade de sair de Detroit para 2022. Tem sim.
Josh Rosen, que nem tem mostragem direito, né?
É, não, é, mas o Josh Rosen eu já fico mais assim, Paulo, porque ele passou por duas. Tá passando pela terceira comissão técnica e não agradou. entendeu?
Quarta,
aí é mais,
né,
difícil. A quarta agora, exatamente. E não agradou, entendeu? Então aí realmente a gente pode, já pode meio que colocar um selo de bust, né? Eu acho mais difícil o caso. Mas existem, né? Existe essa possibilidade na NFL. E todo mundo só olha pro draft, né, querendo encontrar o próximo Mahomes, o próximo Rodgers, né? E nem sempre é assim. Falando um pouquinho de draft, eu queria perguntar a você, Diego, o seguinte. Tem um cara que a gente tava louco para que chegasse na pick de Green Bay no draft do ano passado, não, acho que foi no draft do ano retrasado. Harold Landry, agradou demais essa pick para vocês?
Ah, no momento que ela aconteceu, agradou, porque não era esperado ele estar onde ele estava quando o Titans selecionou ele, né, porque era realmente a posição de maior carência naquele momento, mas o time, na primeira rodada, deixou ele passar, pegou o Rashan Evans, que é outro linebacker, e na segunda rodada ele acabou sobrando, não no nosso pick, né, mas a gente subiu, acabou sobrando, o Titans fez a escolha, eu acho que ele é um jogador ok, tipo assim, não é nada demais, nada fantástico, mas para um jogador de segunda rodada, da forma que ele foi, ele dá conta do recado. Acho que ele é bem prejudicado pela situação catastrófica do elenco no momento, né, muita lesão, né, desde a segunda temporada dele, o time fala que quer diminuir o número de snaps, que ele joga demais, falando assim, quantidade, mas isso nunca aconteceu, porque não tem outros jogadores, ninguém fica saudável, né? Hoje a situação realmente é muito crítica na defesa, questão técnica e física, né? E ele é o único Ed que pode produzir, ganhar, conquistar um sec, eu acho que é só ele no time hoje. Mas o problema é que ele joga, né, sempre contra left tackle, então ele joga todos os snaps. Eu acho que se ele tivesse um time em situação melhor na defesa, ele ia estar produzindo um pouco mais, mas eu acho que é um pick ok. Acho que longe de ser bust, mas ele também tá longe de ser uma estrela. Vamos ver, esse ano que vem vai ser o último ano de contrato dele, vamos ver o que eles fazem. Eu acho que eles não vão renovar, vão esperar ele jogar. Mas é um pick ok, eu acho que não é nada demais não, né? Nenhum jogador fantástico não. Acho que o jogador fantástico da defesa, hoje que eu diria, só o Jeffrey Simmons. É o único jogador realmente ali que você fala, pô, esse cara tem potencial pra ser um All-Pro. Ou talvez o Adoree Jackson, mas esse ano ele só jogou até agora um jogo, foi da semana passada. Ele tá machucado, tá se recuperando de lesão ainda. Ele deve jogar esse domingo, mas acho que snap limitado. Então, mas eu acho que ele foi um pick ok, acho que não ia mudar. Acho que não muda defesa nenhuma, não, mas ele contribui.
Cara, você enxerga na sua defesa algumas das mesmas deficiências que as nossas? Porque, assim, quando eu vejo o Titan jogando, eu vejo coisas que a gente vê muito na nossa defesa do Packers. A exemplo de uma equipe que talvez tenha um bom material humano, mas que não é bem orientada. Não foi o que a gente viu no jogo do Panthers? A gente viu o Packers carregar, a defesa do Packers carregar o jogo do Panthers no segundo tempo, mas a gente viu, por exemplo, a gente tem uma defesa que não consegue segurar jogador normal, como que a gente espera conseguir segurar um Harry, por exemplo. A gente não tem capacidade de fazer tackle em um running back decente, humano, não vai fazer num Harry. Você enxerga na sua defesa as mesmas dificuldades? Porque, assim, eu não vejo muitos jogadores conseguindo segurar o Aaron Jones em corrida, por exemplo, ou interceptar o Davante em jogo aéreo, porque a defesa de vocês é bem defasada para ataque aéreo. Você acha que consegue melhorar para esse jogo?
É, não, acho que o grande problema da defesa do Titans realmente tá no jogo aéreo. Acho que no início do ano foi até catastrófico contra a corrida, que não era comum no time, há muito tempo isso não acontecia, mas eles conseguiram corrigir, porque eu acho que é mais fácil de corrigir, acho que é mais fácil você defender contra a corrida, contra o passe, é muito mais fácil você fechar a linha defensiva, controlar as laterais, do que gerar pressão. Eu acho que eles conseguiram isso, realmente achei há muito tempo, não cede mais de 100 jardas para algum running back, se cedeu, tipo assim, mas foi nada demais. O problema está sendo gerar pressão, né? E aí você não gera pressão, aí é aquela bola de neve, aí a secundária tem que marcar por muito mais tempo, aí não consegue, os cornerbacks acabam sendo batidos, aí vai perdendo a confiança, o time vai se se controlando. Acho que o problema do Titans é realmente gerar pressão e isso não vai mudar, entendeu? Isso, a linha defensiva é essa, os jogadores que eles trouxeram para ajudar o pass rush, que já não era bom no passado, não ajudaram em nada, né? O Beasley foi um desastre completo, nem tá mais no time, o Clowney tá machucado, não joga mais. Então não vai gerar pressão, entendeu? O Titans vai ter que vencer qualquer time a partir de agora, é na cobertura, né? Agora voltando a Adoree Jackson, melhora bastante, aí dá pra você jogar, tem Butler e Jackson, os dois são muito bons, dá pra jogar os dois em main coverage, aí se dá pra você brincar um pouco mais com Blitz, né? O time, não sei porquê, não sei se é falta de confiança na secundária, acredito que sim, eu não sei também se eles não querem torrar. É, tem aquilo, você não vai mostrar todas as suas cartas agora, na temporada, e chega no playoff, você pega um Chiefs, os caras já sabem como você joga, não sei se eles estão guardando algumas coisas para os playoffs, acredito que não, acho que é falta mesmo de confiança na secundária, para mandar pacote de blitz, para ser um pouco mais agressivo, e eu tô muito desconfiado para esse jogo, porque eu sei que a linha ofensiva do Packers é acima da média, tem entre as melhores, e quando o Titans enfrentou adversários assim, o desempenho da defesa foi muito ruim, né? Vale citar o jogo contra o Colts, o primeiro jogo, eles não tiveram punch algum, depois contra o Browns, eles fizeram 38 pontos no primeiro tempo, ganharam o jogo praticamente. Eu acho que, não sei, né? Não é difícil falar, o jogo contra o Browns deu muita coisa errada no ataque, vários turnovers no primeiro tempo. Eu acho que pro Titans ficar competitivo nesse jogo, tem que pontuar. Tem que sempre se manter ali uma posse de bola, porque eu não sei se a defesa vai segurar o ataque do Packers. A defesa tá, tem muitos problemas para sair de campo, né? Third down é horrível. Umas semanas atrás era uma das piores defesas da história da NFL, third down. Melhorou um pouco agora, mas mesmo assim tá, é ruim. Muito abaixo do que deveria ser. Eu acho que a defesa tem muitos problemas. Eu não culpo técnica, assim, parte da torcida culpa, porque trocou coordenador de defesa. Eu não acho que seja. Não acho que nenhum outro. Nenhuma pessoa no planeta conseguiria extrair mais esses jogadores. O que o Titans tem é isso. Esses caras, não, ninguém vai chegar lá, vai ensinar um jogador em 3, 4 semanas a virar um Aaron Donald. Não vai. Os caras não tem ninguém na linha defensiva que gere pressão no quarterback. Os outside linebackers, os edges, são limitados. E só tem dois, porque 3, 4 estão machucados. Então é difícil. Um jogador que podia ajudar, que é o Rashan Evans, que é inside linebacker, mas ele joga de edge. Ele não pode, porque o outro inside linebacker machucou, tá fora da temporada. Então, acho que o material humano é muito escasso e fica difícil para os treinadores fazerem alguma coisa. Acho que eles estão fazendo um trabalho até bom. Acho que melhorou demais no jogo corrido. Eles conseguiram, de alguma forma, ali mudar um pouco do esquema do time, fechar um pouco mais a linha defensiva. Mas eu acho que para gerar pressão, não tem como, vai ser isso aí o ano todo, vai ter que depender muito da secundária, que vai ter que jogar mais que eles estão jogando. Eles jogaram até bem esse domingo contra o Lions, eu esperava que fosse um jogo bem mais apertado. Foi um jogo apertado, assim, não foi tão fácil igual o placar diz. Mas eu esperava que o Lions fosse dar muito mais trabalho por causa disso, porque a secundária não vinha bem, mas jogou bem. A Adoree Jackson voltou bem. Ele voltou, para quem não tinha jogado um snap no ano, ele voltou muito bem. E o Malcolm Butler tá jogando bem, até o Kevin Byard tá um pouco abaixo. Safety jogou bem também. Eu acho que pro Titans ser competitivo na defesa vai ter que depender muito da secundária. O restante do time é muito fraco para encarar qualquer ofensiva top. Oi?
Eu tava pensando aqui, a nossa linha ofensiva ela é realmente muito forte, ela é top 3, tanto quanto a de vocês. Por isso que eu falei que no começo que vai ser um jogo de tiroteio pra caramba, porque são dois ataques excelentes em ponto marcado e são ataques...
Eu não acho a linha ofensiva do Titans tão boa assim. Eu acho que a gente tá jogando com o terceiro left tackle. O titular machucou, o reserva machucou.
Oi? Uma coisa que eu acho que... Se você pegar uma coisa que eu acho que vai ser bem decisiva, eu até comentei com um colega um tempo atrás, nesse jogo, é que assim, tirando aquele jogo do Colts, aquele primeiro tempo do jogo do Colts, que foram vários turnovers, que teve aqueles turnovers, né, que vocês tiveram, eu acho que isso é uma coisa que pode ser muito decisivo no jogo de domingo. Eu acho que leva o time que tiver menos turnover. Eu, pelo menos, considero isso. E sobre a nossa defesa, se a nossa defesa, sei lá, der um estalo, um milagre acontecer, a nossa defesa tiver o mesmo desempenho que teve no jogo do Panthers, eu não acredito que eu tô elogiando a nossa defesa, que teve no jogo do Panthers, ela vai jogar de uma maneira superior à defesa de vocês, e eu acho que aí a gente tem chance. Uma chance real de defesa. Agora, se jogar com gente que nem foi...
Não, eu assim, esmiuçando mais nas características do ataque e da defesa, eu penso da seguinte forma, tá? O pessoal tá me ouvindo?
Sim.
Enfim, eu penso da seguinte forma. Qualquer um dos times, né, vai ter que tentar controlar o relógio, né? O Titans é excelente nisso, no jogo terrestre dele com o Derrick Henry, entendeu? Tem outros dois running backs também que entram, que é o... Me faltou o nome agora deles. É o McNichols, e tem outro também.
Agora tá jogando o calouro Darrington Evans.
Darrington Evans, exatamente. Pronto. E assim, passa muito por isso aí. Por quê? O Ryan Tannehill é um bom QB, mas se você colocar o Ryan Tannehill pra jogar em um tiroteio com o Rodgers, entendeu? Cada um lançando 60 vezes, acabou. Rodgers muito provavelmente vai ter um desempenho melhor, né? Independentemente da qualidade dos wide receivers e até das secundárias, né? Rodgers deve sair na frente. Mas aquele negócio, a força do Titans está no jogo corrido. Se o jogo corrido entrar, o play action vai entrar e Green Bay vai ter muita dificuldade em parar o ataque do Titans, né? Aí eu digo assim, Matheus, mas tem como parar o Derrick Henry, né? É o que todo mundo mais pergunta essa semana, né? Como conseguir parar o Derrick Henry? Eu, sinceramente, não sei. Eu olho para Christian Kirksey no miolo dos linebackers de Green Bay e choro, né? Com pensando no que o Derrick Henry pode fazer. Esse aí é a grande valência do Titans para entrar no jogo contra Green Bay. É correr, é dominar o relógio, é tirar o Rodgers de campo, e é isso. O jogo vai ser definido nisso aí, entendeu? Vai ser definido dentro desse principal matchup. Porque nos outros matchups, né, a secundária de Green Bay é boa, entendeu? Para marcação, se você colar... O AJ Brown vem numa temporada fenomenal, entendeu? Mas se tem alguém que eu acho que tem condição de marcar o AJ Brown esse ano, né, é o Jair Alexander, né? Inclusive, conversa-se muito se ele vai acompanhar o AJ Brown por todo o campo, né, ou se ele vai se manter do lado dele, né, independente de onde o AJ Brown estiver. Eu grudaria ele 100% do snap no AJ Brown, que é o cara que ameaça mais em profundidade, é o cara que faz mais jogadas pelo ataque de Tennessee. Mas, voltando, tudo começa por consegue ou não consegue limitar o Derrick Henry, né? E o Derrick Henry é diferente dos outros running backs da NFL, dos outros jogos corridos da NFL, porque o jogo corrido do Derrick Henry, ele dura 60 minutos. Eu não sei o que é que o Titans coloca na água dele, porque nenhum running back tem tanto toque na bola, né, há 2 anos consecutivos sem lesão do jeito que ele é. É uma coisa assim, fora da normalidade, né? O running back que tem muito toque no ano, no outro ano você vê o estoque limitado. Derrick Henry não, é mais de 20 a 30 toques todo santo jogo pelo Titans, entendeu? É realmente assim, é um homem de ferro, né? E se você pegar até pelo nosso Aaron Jones, vira e mexe, tá machucado. Jamal machucou, né? Então, assim, e todos os times da NFL passam por lesão com seus running backs, mas o Derrick Henry não. E isso é o que faz ele ser tão, assim, tão valioso, né, a ponto de valer exatamente o contrato que ele recebeu do Tennessee, né? A gente fica sempre naquela dúvida, pagar ou não pagar running back. O Derrick Henry é um cara que você olha e você fala, desculpa, não tem como eu não pagar esse mutante aqui.
Não, concordo, realmente parar o ataque corrido do Titans é muito difícil. O Titans corre, deve ser uma coisa inédita no mundo. O Titans corre independentemente da situação, pode estar perdendo por 14, 15 pontos no final do jogo, tá correndo no 2-minute drill. Realmente o Titans tem muita confiança no trabalho do Henry, da linha defensiva, da linha ofensiva, dos outros jogadores do ataque, também sabem bloquear os wide receivers, os tight ends. É realmente um ataque corrido muito bom, exatamente, histórico na liga.
Assim, continuo. O Henry, ele é muito bom, running back, mas, amigo, ninguém corre sem linha ofensiva, né? Ninguém corre sem esquema para corrida, né? Muito mais vale, né? Muito mais vale um bloqueio bem feito do que um running back mais rápido, né? Eu tenho essa frase para mim quando se fala em jogo corrido, né, NFL.
E o curioso, né, que o Derrick Henry não tem números, assim, ele não é tão bom recebendo bola, né?
Não existe jogo, ele não existe jogo aéreo com ele, ele é realmente fraco recebendo, ele é fraco bloqueando quando ele tá ao lado do quarterback. Ele é realmente um running back de dois downs, mas o Titans usa ele demais. Que é isso, o time corre muito com a bola, realmente. O time, ele realmente é a peça central do ataque. Então, mas ele não fica três downs em campo, né? Ele tem muitas carregadas, mas ele, em terceira descida, pode olhar que quando é para mais de 4, 5 jardas, third lane long, ele não tá em campo. Quem tá é os outros running backs, né? O McNichols e agora o Evans, que voltou de lesão no domingo passado. Ele deve aparecer bastante nesse jogo. Ele recebe, se o Titans usar algum stream, vai ser para ele. Mas o Derrick Henry, para receber e bloquear, ele é muito fraco. Ele é bem abaixo da crítica, assim. Ele é realmente um running back mesmo. Ele é só para pegar a bola e correr.
São as limitações que a gente conhece de cada jogador. Por exemplo, um jogador que eu imagino que vai ser pouco ativado nesse jogo, e eu espero que seja pouco ativado nesse jogo, é o Aaron Jones, porque é um jogador de corrida, não compensa pra gente ativar ele quando tem um Davante Adams que vocês não vão conseguir segurar. É conhecer as nossas limitações. A gente sabe que a gente vai tomar ponto pra caramba do Derrick Henry, mas a gente também sabe que vai poder colocar ponto pra caramba com o Davante. Nesse ponto é até... Não é bom ele estar lesionado, mas é bom fazer menos uso do Jones.
O Jones não tá machucado, não, tá?
Ele não tá lesionado? Eu jurava que ele tá lesionado.
Não, foi o Jamal, não.
Foi o Jamal. Então, Bia, em nenhum jogo, eu tava até numa discussão sobre isso ontem, em um dos grupos do Packers que eu tô. E a discussão era como parar o Henry, né? Aí eu fui ver as stats do Henry, só em apenas um jogo nessa temporada que ele tem que ele tem 3 touchdowns. Nos restantes dos jogos, é 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Então,
muito.
Não, muito. Com certeza.
É o suficiente. Não.
Certo, mas digamos assim... Ele abre muito o gap pro play action, né? Assim, pra gente que sofre muito com corrida, né? A gente precisa também prestar atenção. Justamente tem o Corey Davis, eu acho que tá numa grande, se não me engano, né? Tá numa grande temporada também com os Titans ao lado de AJ Brown. Então, eu acho que é mais uma preocupação aí pra... Com o corpo de recebedores aí do Titan, né? Então, eu acho assim, tem como a gente levar 100 jardas de Derrick Henry e ganhar o jogo, entendeu? Porque se a gente for, como o Matheus falou, se a gente for colocar aí Tannehill e Rodgers lançando a bola, a gente vai ter mais probabilidades por conta da nossa secundária aqui. Os nossos safeties estão nos últimos jogos tem tido bons números, bons jogos. Então, a probabilidade da gente ter uma competitividade maior no nosso ponto forte, digamos assim, que é a nossa secundária na temporada, então a gente pode sim tomar aí, entre aspas, né, umas 100 jardas de carregada ou mais aí do Henry e de qualquer forma sair com um jogo ganho.
Eu acho que Eu acho que a grande vantagem de Green Bay, né? Assim, não digo nem a grande vantagem, o grande trunfo de Green Bay é a jardagem que vai ser dada em terceira descida para o Tannehill, entendeu? Se Green Bay conseguir garantir que nas terceiras descidas, né, a gente esteja em situação, vez ou outra, terceira, assim, de terceira para 7, terceira para 8, terceira para 6, né, o jogo fica mais interessante para Green Bay, porque aí você vai ter, você vai ter que jogar em shotgun, né?
Já trazendo um dado aí sobre as terceiras descidas do Titans, ele é o 30º em a defesa cede terceiras descidas. Então, dentro da red zone, né? E o que isso favorece é o nosso ataque, porque tendo a temporada que o Rodgers está tendo e o dinamismo, né, dentro da red zone que estamos tendo nessa temporada, pode ser, juntando aí o que você estava comentando, o nosso grande trunfo para pontuar, se não em todos, na maioria dos nossos drives aí, ofensivos.
Mas eu tava falando, Paulo, do outro lado da bola, eu tava falando nas terceiras descidas para Green Bay, assim, digamos assim, as terceiras descidas para Green Bay poder parar o ataque do Titans, né? Entendeu? A gente não pode deixar na terceira curta, porque a terceira curta abre muito o playbook, né? Para corrida com o Henry ou com o Nichols ou com o Evans, né? E abre também play action, abre passe, abre tudo, né? Essa terceira descida, quanto mais longa ela for, mais vai ser a situação de shotgun pro Tannehill, né? E aí é onde a defesa da gente se sobressai, né? Que é nessa questão de fazer a marcação dos wideouts, né? Pressionar os wideouts e conseguir passe completo, passe desviado, como aconteceu no último jogo contra o Carolina. Alguém tem mais alguma pergunta para o Diego?
O Diego, o que é que tu pode aí, conta aí para nossos ouvintes, o que é que tu tem aí a dizer sobre um ponto de vulnerabilidade aí do ataque e da defesa aí dos Titans?
Não, vulnerabilidade no ataque é bem claro pra gente, que é o left tackle do time, né? A gente tá com o terceiro left tackle no ano, né? E é um confronto terrível para ele nesse domingo, né? Que ele vai ter o Za'Darius Smith, né? Titans vai. Ele já enfrentou o Myles Garrett, já enfrentou outros grandes jogadores. O Titans vai fazer o que faz nessas situações: vai pôr um tight end ali para ajudar, vai fazer o possível para retardar o movimento do defensor, para dar um pouco mais de chance para o Quessenberry, né? Que é o nome dele. Acho que esse é o grande problema do ataque do Titans. A peça que falta na linha ofensiva. Os dois tackles, realmente. O interior da linha defensiva é excelente. Com certeza um dos melhores da NFL, mas os tackles ficam um pouco abaixo, né? O right tackle, Dennis Kelly, é jogador mediano, mas vem jogando bem, mas é mediano, nada demais. E o Quessenberry é o reserva do reserva, né? Apesar que ele vem jogando até bem. Né? Quando você coloca o terceiro left tackle, você espera que ele vai ser surrado todo jogo, e não vem sendo. Mas ele não é um jogador confiável, né? O último jogo ele falhou, tentou um bloqueio, né, com o Titans perto da red zone, não deu certo, e o Titans sofreu um safety por causa disso. Então, acho que é o grande problema do ataque é o left tackle, mas mesmo com ele já vem jogando uns 5, 6 jogos, e o time vem anotando ponto até falar chega. Então, é uma coisa contornável. Uma coisa que eles vêm contornando bem. Na defesa, o grande problema da defesa, eu falei, é o pass rush mesmo. Né? Não gera, quase impossível gerar pressão sem mandar um homem a mais. Né? Os quatro jogadores da frente não conseguem gerar pressão de jeito nenhum. E não vão conseguir contra a linha ofensiva do Packers. Então, aquilo, os caras vão ter que quebrar a cabeça. né? Vão ter que mandar blitz, vão ter que fazer algumas outras coisas para tentar chegar ao Rodgers, né? O Titans não tem um sec há 13 quartos, né? São 3 jogos e um pouquinho a mais, e eu realmente não sei se vai ter esse domingo. Se tiver, vai ter ser tipo uma falha de comunicação da linha ofensiva e deixa alguém passar, porque se enfrentar ali no mano a mano, eu não vejo ninguém do Titans chegando no Aaron Rodgers. Né, realmente, eu não me lembro de uma linha ofensiva jogar tão mal. Quer dizer, não jogar tão mal, né? Ter tanto pouco a oferecer assim, no pass rush como essa. Então, acho que esse é o grande problema da defesa. É torcer, mas igual
eu falei. Que fique registrado que houve lesões, né? Principalmente não, a lesão do Jadeveon Clowney, né? Porra, ninguém paga o Jadeveon Clowney pra não ter ele no ano, né?
Desculpa, cara. Eu acho o Jadeveon Clowney bem subestimado, cara. Porque.
Mas ele é subestimado. Ele é um bom jogador. Entendeu?
Ele não, superestimado. Desculpa.
Ah, superestimado?
Isso, acho sim. Ele não vem. Nos últimos anos, ele não vem produzindo o que ele produzia nos seus melhores anos, entendeu? Então, ele vem pelo nome,
Não é pelo nome, não. Tá doido. Ó, se você pegar o Seattle, pega o Seattle esse ano sem ele, o Seattle o ano passado com ele, né? A pressão da linha é outra. Na linha defensiva.
Mas ele não tava jogando o melhor futebol dele já há uns 2-3 anos, Matheus. Eu acho que ele...
Ano passado ele jogou em Seattle. Eu não posso tentar até achar o número de sacks dele aqui na temporada, mas ele se destacou em Seattle ano passado. Agora sim, os anos dele no Houston, né, são bem questionáveis, né? Eu acho que ele realmente não é ele não tem o valor de draft que ele teve assim no draft, né? Um cara como se fosse um talento geracional. Não é, ele não é esse talento geracional. Agora, ele é um cara consistente, né? Pelo menos na minha visão.
Ele foi uma contratação errada. Fizeram a aposta, né? O time tinha um Jarrell Casey, né? Que era um jogador muito bom, produzia bastante no pass rush. O Titans, eu acredito, né? Pensou que ele já estava em declínio na carreira, que não valia o que o time pagaria ele esse ano. Fizeram uma troca, mandaram ele para Denver, ele acabou machucando, nem jogou direito esse ano. E apostaram que Beasley e Clowney dariam conta do recado, mas o Beasley mal jogou e o Clowney machucou de novo. Né? Ele chegou em cima da temporada, né? Quase não treinou antes do primeiro jogo, e sempre também machucado, sempre se lesionando. Mesmo com ele, a linha defensiva não vinha jogando bem. Então, realmente o pass rush.
Mas qual foi o problema? Qual foi o problema do Vic Beasley lá no Titans?
Ah, o problema dele é que ele não quis jogar futebol americano. Eu não sei se ele ficou puto porque o time foi atrás do Clown e ele achou que ele ia perder snap. Quer dizer, obviamente ele perderia, né? Aí ele não apareceu pra treinar, ele demorou pra ir pro training camp, e aí nisso aí o time ficou. Com toda a razão, puto com ele, ele não jogou os primeiros jogos, o time deu meio que uma puniçãozinha. É quando ele não jogou, ele não fez nada. Eu nem sei se ele teve. Não, se é que ele não teve, com certeza. Se ele teve teco, foi 2 ou 3. Ele não fez nada. Ele não quis jogar. Né? Aí o time cortou ele na semana 7, né? Cortou ele. Ele tá no Oakland também, não tá fazendo nada lá. Ele não quis jogar futebol americano. Todo mundo esperava que talvez ele fizesse a temporada muito boa. É igual aquele Shaquille Barrett do Bucks, né? Que foi pra Tampa Bay, jogou um ano, jogou demais, ele ganhou um contrato longo. Sei lá, talvez o Titans apostou que ele faria o mesmo aqui e ele não fez. Ele não quis jogar futebol americano, que só pegou o dinheirinho dele, pôs na sacola e foi embora. Literalmente, não quis jogar futebol americano.
Eu busquei aqui os números de Jadeveon Clowney. Em 2019, no ano que ele estava em Seattle, ele teve apenas 3 sacks. Em 2018, em Houston, foi o ano que ele teve Foi o segundo ano que ele teve o maior número de sacks da carreira dele, que foi apenas 9 sacks. Apenas não, né? Foram 9 sacks. Então, em 2017 foi quando ele teve 9.5, foi o máximo de sack aí. Mas, cara, se a gente pegar aí os grandes... os grandes jogadores aí que está na liga já desde o tempo, desde 2014, que é o ano que ele entrou na liga, a gente tem vários outros jogadores que produzem muito mais que ele, entendeu?
Não, a produção então... nunca foi o forte dele, ele realmente nunca foi um jogador de conseguir sexo, ele sempre foi muito mais um cara de pressão, né, pressão, e muito bom também no jogo corrido, realmente ele era um dos melhores da liga no jogo corrido, mas no Tennessee ele não conseguiu jogar direito, realmente eu não me lembro de um jogo de destaque dele, você deve falar, nossa, ele realmente ajudou demais o time. Não, ele só foi mais um, ele foi mais um, e tá fazendo falta esse mais um, porque falta jogador, né, o outro cara que, né, sem ele o time tava usando um calouro que nem foi draftado, esse calouro machucou também, né, quer dizer, não tem mais ninguém pra jogar. Só tem os dois titulares mesmo.
Ó, e ele teve metade, só pra complementar aí a gente passar a passada de pano aí sobre o Jadeveon Clowney. Ele teve 8 jogos, tá? Essa temporada em Tennessee e não produziu nenhum sec.
Não, ninguém no Titans consegue sec, não. O Titans conseguir sec tem que ser...
Então, para finalizar, eu acho que essa aposta em Jadeveon foi, assim, acho que o Titans esperava que ele fosse um divisor de águas ali para a defesa, e acabou que entrou no mesmo barco aí em relação à produção toda a defesa do Titans.
Não, sim, com certeza, as apostas no ataque foram muito boas, as apostas na defesa foram terríveis, né? Eu já falei isso outro dia no Twitter, realmente, você pensar em 2020, o time tem o terceiro melhor ataque da NFL, igual o Titans tem, e não tá nem entre os contenders. Eu não acho que o Titans seja um time que briga por Super Bowl, porque não tem como ir com essa defesa, né? Tudo bem que você não precisa ter uma defesa top mais para ganhar o Super Bowl, né? Não é tão necessário assim. Dá pra você ganhar com uma defesa mediana, mas não tem como você ganhar uma defesa ruim. É impossível, né? Então não vai desperdiçar um ano excelente do ataque porque fizeram as apostas erradas na defesa, com todo o perdão da expressão, cagaram no pau, entendeu? Horrível, todas as escolhas que eles fizeram na defesa, também tem o azar também, muito jogador se lesionou, né? Isso não dá pra deixar de falar, mas as apostas, né? O investimento grande que eles fizeram, né, em 2 free agents caros, né, os dois, tanto o Clowney quanto o Beasley, ganharam mais de 10 milhões esse ano, não jogaram nada, não produziram nada, nenhum sec dos dois. Então, acho que Titans perdeu a chance de chegar ao Super Bowl nesse momento, quando fez essas escolhas aí. Mas por causa do ataque, tá competitivo ainda na temporada, vamos ver, torcer para acontecer algum milagre, né? Um milagre é o Adoree Jackson jogar o que ele nunca jogou antes, né? Virar um All-Pro, né, na defesa, sei lá, o tempo que ele passou machucado aí, ele estudou igual ninguém na história do jogo e virou um mestre na cobertura. A única chance que essa defesa tem de ser competitiva.
O Logan Ryan deixou saudade.
Não, até que não acho, não. Não acho que o problema. Tem um King que joga no slot. Acho que logo. A saída, os jogadores que saíram, eu não questiono, não. Questiono quem chegou. Acho que quem saiu, o Titans. Eles pensaram certo, a nossa defesa é medíocre, não dá pra ser medíocre, tem que ser melhor, você tem que sempre mirar no topo. Eles tentaram melhorar, mas é aquilo mesmo, tentaram errado, né, acharam errado, né. Então, mas eu não acho que o Logan Ryan faça falta, assim, acho que a cobertura não é um problema. Se o jogador estivesse saudável...
Eu acho ele um bom níquel, eu acho o Logan Ryan um bom níquel, tá fazendo uma diferença gigante.
Ele também é um bom níquel, acho que... Porque eles apostaram no calor, Fulton.
Ó, em defesa medíocre, vem aqui que eu te dou um abraço e a gente vai...
Mas falando do Logan, eles apostaram no Fulton, né, no calor, mas só que ele machucou o ano todo quase, jogou pouquíssimo. né? E aí tiveram que buscar o King, que tava no Chargers, e ele é um bom jogador, acho que é do mesmo nível do Ryan.
Não, eu achei uma boa troca, a troca pelo Desmond King. É um cara que, assim, não tava tão bem no Chargers, mas é um cara que já tinha mostrado valor, principalmente no ano de calor dele. Foi realmente uma boa troca, né? Que aconteceu agora na metade da temporada, né?
É, foi quando a gente...
Perto do deadline. Eu acho que foi a melhor troca dessa deadline.
É, ele estreou contra o Bears. O Titans jogou bem contra o Bears. Isso.
Só pra não perder o costume, Matheus, eu vou fazer só mais uma perguntinha pro convidado. Como é que tá o injury report aí pra esse jogo, pra esse confronto?
Então, o injury report do Titans tá, se você olhar a lista de contundidos, tá curta, mas é porque tá... Tem tanto jogador já fora da temporada que não tem como os caras que estão lá se lesionarem mais. Então tá curto. Eu não levo muito a sério injury report, porque há semanas, né? Principalmente hoje é quarta, né? Quase ninguém joga. Os jogadores que não estão 100%, eles não estão treinando quarta, quinta e às vezes nem sexta. Mas pelo que eu tô acompanhando, né, das outras semanas e nessa, acho que o Tades vai jogar sem desfalque. Só se acontecer alguma coisa nos treinamentos. Os caras que vão aparecer, acho que hoje que aparecer que não treinaram foi a Dory Jackson, Dennis Kelly, se eu não me engano. É, mas eles vão jogar com certeza. Talvez a Dory Jackson tem que acontecer algo muito ruim, mas acho que o Titans vai ser desfalque. Os caras que não vão jogar que já estão na IR. O injury report é esse. Todo mundo vai jogar, talvez na sexta. Hoje, né? Hoje e amanhã alguns jogadores chaves não treinam, mas na sexta eles voltam. Mesmo não voltando, eles jogam. Então, eu acho que é difícil não tentar jogar. No momento, vai todo mundo que está disponível vai jogar. Os desfalques mesmo não jogam mais em 2020, né? Na temporada regular. Talvez alguns voltem nos playoffs, mas para 2020 é quem está no elenco, é quem está aí. E não tem ninguém lesionado gravemente, né?
Vamos passar para o nosso quadro final, né? O quadro onde a gente... o nosso convidado vai pegar no meio da... da ideia, a brincadeira que a gente sempre faz no final do podcast. Mas como a ideia é sempre ladies first, Bia, os Packers vencem se...
Cara, vamos lá. Os Packers vencem se... O nosso ataque não der bobeira. Eu vou colocar na mão do ataque dessa vez. O nosso ataque não der bobeira para situações simples como turnover. Eu acho que os Packers vencem em si. A gente evitar
não situações de turnover.
É. Okay. Acho que vai estar na mão disso. Né? Não vou nem culpar a defesa dessa vez. Dessa vez eu vou deixar a defesa livre. Tá na mão do ataque a nossa vitória.
Paulo, os Packers vencem em si.
A gente vence se o nosso ataque ele pontuar aí acima dos pelo menos 30, 35 pontos, certo? Eu tô com todo mundo quando se diz que esse jogo vai ser um tiroteio em relação aos dois ataques. Eu creio que a gente não vai conseguir parar o Henry, mas se pelo menos a gente limitar, entre aspas, ali as 100 jardas ou abaixo disso, a gente vai conseguir assim sair com mais essa vitória. Então é isso, meu palpite aí, e vou permanecer nele, é que a gente ganha o nosso ataque pontuar de 30 a 35 pontos a mais.
Agora invertendo só o lado da pergunta, né, Diego? Os Titans vencem se?
O Titans vence se o ataque continuar jogando o que vem jogando nas últimas semanas, né? Que é produzindo ali 35, 40 pontos, e a defesa tiver uma atuação boa. Eu acho que se a defesa conseguir, de alguma forma, repetir o desempenho até do segundo tempo do domingo passado, forçar turnover, forçar punts em terceiras descidas, eu acho que Titans tem chance de ganhar. Eu acho que o Titans vence se manter próximo do Packers até o final do jogo. E ele, né, no coin flip ali dos últimos drives, dá mais sorte. Tiver um melhor desempenho, jogadores aparecerem, né, quem precisa aparecer. Eu acho que vai ser um jogo... Eu acho o Packers bem favorito, mas acho que se o Titans jogar bem... E também é importante falar, né, a gente não falou do clima, né? Tá... A previsão é de um jogo bem gélido, né? De graus negativos. Isso ajuda o Titans, realmente. Eu acho o time do Packers melhor. Então, se a condição estiver precária, vai sempre ajudar o time mais fraco, né? Então, eu acho
que... Ajuda muito no jogo corrido. Ajuda muito no jogo corrido.
Ajuda. Vento, neve. Neve não tá... Não tem previsão de neve, não tem previsão de frio mesmo. É, frio e vento ajuda
não,
demais.
Mas quanto mais frio, melhor pro jogo corrido. Quanto mais frio, mais complicado é recepcionar uma bola, né? Eu vou ficar com acho que algo que eu já falei até no podcast. Eu acho que os Packers vencem se controlarem o relógio, né? Ou, nesse caso em específico com o Titans, se equilibrarem o tempo de posse, né? Se o Green Bay conseguir ser eficiente correndo, né, e movimentando a bola pacientemente no ataque e conseguir equilibrar a questão do relógio com o Titans, né, eu acho que no final o talento, né, dos jogadores do ataque do Packers vão se sobressair em detrimento do Tannehill e até do próprio Henry, né, do próprio Henry. Eu acho que equilibrar a posse de bola, né, é a chave para você ter uma defesa fresh e poder fazer jogadas certas no final do jogo para matar o jogo. Eu fico com essa aí. É bem, bem clichê, mas eu acho que se a gente equilibrar o tempo de posse de bola, né, deixar o Rodgers várias vezes com a bola na mão, muito tempo com a bola na mão, a gente tem sim mais possibilidades de vencer. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer aqui a presença do Diego com a gente hoje no Lambolipers Podcast. Diego, quiser falar aí, divulgar as redes sociais do Titans Brasil, fica à vontade.
A gente tá no Twitter, né? Só no Twitter, Titans Underline Brasil, tamo lá. A gente tem um blog bem antigo, mas a gente não posta com frequência considerável. Mas segue a gente lá no Twitter, a gente não é de postar muito, mas a gente posta de vez em quando. E é isso, segue lá. As pessoas podem se decepcionar, mas talvez não. Fica aí a dica.
Tá certo. Bia, obrigado pela presença. Paulo, obrigado pela presença. Esse foi mais um Lambolipers Podcast. Uma boa noite e fiquem com Deus.